Conexão. Você bem informado.
Cultura, bom dia. A partir de agora você ouve aqui na Cultura ao Conexão Entrevista, e os nossos convidados, o Álvaro Buzetto já vai estar apresentando, Álvaro.
Muito bem, então a gente vai iniciar nossa rodada de conversas com os candidatos à majoritária de Xaxim e após sorteio, né, com os coordenadores. Hoje a gente começa ouvindo os candidatos do MDB, Chico Folle e Deraldo Sorgato, que vão falar um pouquinho sobre a campanha eleitoral. E então, como decidido já, vai ser por forma de temas, né? Que cada um vai sortear, baseado no tema, eu faço a pergunta e cada candidato aqui, prefeito e vice, vão ter um tempo para responder. Mas primeiro eu quero cumprimentar cada um de vocês. Chico Folle, bem-vindo à Cultura. Bom dia.
Bom dia, Álvaro. Bom dia, Juguano. Bom dia, Ide. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Da mesma forma, Ideraldo Sorgato, bem-vindo.
Da mesma forma, Álvaro, bom dia. Gilvano, prefeito Chico e todos os ouvintes da Rádio Cultura no nosso município.
Candidato Chico Folle, então começando por você, você pode retirar aqui um dos temas que está dentro do nosso recipiente aqui para nós sabermos qual que vai ser a pergunta. E aí o candidato vai ter um tempo para a resposta. Pode ler qual que é e mostrar para nós aí.
Trânsito.
Vamos ver aqui então. Tá aqui, trânsito é o primeiro tema. Então, baseado nisso, eu vou fazer a pergunta sobre trânsito, candidato. Não. Chico Folle, a gente teve muitas demandas do trânsito em Xaxim, aqui na programação Cultura, quase que diariamente. Principalmente em relação a vagas específicas, em frente a escolas relatamos e vimos muitos problemas, descasos de estacionamento irregular por parte de motoristas. O que que vocês têm como proposta, caso sejam reeleitos, né, no caso, para resolver esses problemas que ainda existem no nosso trânsito?
Bom, sobre o trânsito, agora que nós estamos com o nosso estacionamento rotativo, antes de comentar sobre as coisas que vão ser feitas, eu gostaria de falar também sobre a mobilidade urbana, né? Que nós vamos fazer, né? Nós vamos ter um terminal rodoviário na frente da Aurora, onde era a antiga creche, né? E o transporte urbano que vai ser de buscar as pessoas, né? Trazer até ali, ao meio-dia levar as pessoas para os bairros também, depois do meio-dia buscar as pessoas para vir ao trabalho e à tarde levar as pessoas. Quanto às vagas, essa empresa que ganhou, né, ela está fazendo as coisas, já está trabalhando sobre isso, né, mas tem muito também com a fiscalização do trânsito, que isso não faz parte da prefeitura. Nós temos lá um fiscal que não é comandado pela prefeitura, ele tem poder próprio de fazer as coisas, sim ou não.
Muito bem. Passo para o candidato a vice, Deraldo Sorgato, também, para tirar o seu tema.
Educação. Educação.
Muito bem, Álvaro. Tá aqui o tema educação. Lembrando que são temas que a gente sempre debateu aqui.
Certo.
Candidato a vice, Deraldo Sorgato, como melhorar o processo de ensino aqui no município? Vocês têm algo nesse novo projeto que vocês vão em breve também apresentar com mais tempo aqui? Sim. Como aproximar a comunidade escolar, dos pais? Qual que seria a proposta para esse setor?
Álvaro, nós na educação temos, além da construção de novas escolas, de valorização dos nossos funcionários, tá? O principal fato é valorizar o nosso funcionário, dar condições de trabalho, dar estrutura adequada, aproximar sim a comunidade escolar das APPs, dos pais, para participarem junto, buscarem juntos soluções para a educação dos nossos filhos. Mas a gente tem a preocupação, Álvaro, assim, para ti ter uma noção, a lei diz: gastem, invistam 25% do que o município arrecada em educação. Isso, nós sempre superamos essa meta, sempre investindo em torno de 30 a 32%, com a valorização dos nossos funcionários, dos colaboradores do município, investimento em infraestrutura, construções de escolas novas, de creches novas. Então, a educação nós estamos é primordial, assim mesmo como a saúde e infraestrutura. É a base, os três pilares do município. E a gente tem uma preocupação muito grande com a educação, tá? E a gente está procurando fazer o melhor para a educação do nosso município.
Perfeito. Voltamos aqui com o candidato Chico Folle. Pode retirar mais um tema, candidato, para ver qual que vai ser a pergunta então que a gente vai elaborar. Ao final vai ter duas perguntas individuais que vai ser feita para vocês e para os candidatos de amanhã, que é uma pergunta base também, né? Vamos ver.
Gestão pública.
Gestão pública, muito bem. Vamos trazer aqui então a pergunta voltada à gestão pública, que ela é uma pergunta mais ampla. Deixa eu só me localizar aqui com os minhas anotações. Bom, como fazer uma gestão pública igualitária nos dias atuais, atendendo, ouvindo e resolvendo os problemas da população que chegam até a prefeitura?
Álvaro, a primeira coisa, nós temos a ouvidoria. As pessoas, quando estão descontentes, tem qualquer coisa, nós temos a ouvidoria para escutar e atender, sim, e procurar responder as coisas, sabe? Quanto à gestão pública, vou ter que falar umas coisas, tem que puxar coisas do passado, sabe? Porque nós estamos hoje já com o dinheiro depositado para o 13º dos funcionários, nós estamos fazendo asfalto tudo de graça para nossa população, todo o serviço está sendo feito de graça para toda a nossa população. E falando em gestão agora, quando nós assumimos, nós sabíamos que tínhamos 12 milhões de um ex-prefeito para pagar, certo? Aí nós procuramos, foi aprovado por unanimidade um financiamento de 20 milhões. Nós temos o financiamento, estamos pagando em dia, inclusive, já estamos pagando desde o primeiro ano esse financiamento. E também, agora nós temos mais um de 12 milhões de um outro governo aí que não pagou devidamente os nossos funcionários que nós pagamos, e inclusive para o setor de educação, que é o mais batido em tudo, a gente deu aumento de 40% e tiramos todos os penduricalhos que eles tinham e transformamos em direitos. Agora nossos professores, por exemplo, não tem mais penduricalho de repente chegar um prefeito e dizer, não, vocês não vão mais receber. Não, é lei. Agora está na carteira deles, está no salário base deles, eles vão poder se aposentar com os direitos que nós proporcionamos. Então, isso é fazer, eu acho, que uma gestão, uma administração do dinheiro do povo. E tem outras coisas que logo, logo também nós vamos falar sobre isso. Espero que eu caia com essas perguntas aí.
Muito bem. E vamos para a última dos temas aqui, né? Com o candidato a vice-ideal do Sorgato, então, trazendo.
Saúde.
Saúde, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a pergunta voltada aqui à saúde pública. Olha, o setor da saúde sempre foi, até hoje, alvo de muitas críticas, reclamações. Chegou muita demanda para a gente aqui, algumas resolvidas. Demora, filas, a maneira que hoje ela é ofertada, né? O formato, né? Alguma proposta de vocês para nova legislação, se forem eleitos, para melhorar esse atendimento, reduzir fila de espera?
Álvaro, nós estamos com várias ações na saúde, a gente sabe que procurando sempre melhorar, mas é um gargalo do município que a gente tem, com certeza, tem as dificuldades, mas nós avançamos muito na saúde. O pronto atendimento, isso sem contar, Álvaro, que pegamos o forte da pandemia, quando nós assumimos, nós estávamos no auge da pandemia, inclusive assumimos, e o secretário William da época não tinha recursos para seringa, não tinha seringas no posto de saúde, e somos sabedores de vinda de quase 8 milhões do governo federal para o municipal um ano anterior a isso. E esse dinheiro não chegou na saúde do nosso povo. Esses recursos que foram enviados do governo federal não chegou na saúde do nosso povo. Então, depois pegamos depois de uma pandemia, pegamos a endemia de dengue, onde também tivemos um atendimento todo com recursos do município, lá em cima onde criamos o pronto atendimento, que graças àquele pronto atendimento a gente conseguiu dar um tratamento para o nosso povo adequado. Hoje, por exemplo, só citando essa semana, segunda-feira, foram 208 atendimentos no nosso pronto atendimento municipal. Pronto atendimento esse que nós temos uma meta agora, que ele trabalha 12 horas, nós vamos passar 24 horas. Abertura dos postos de saúde da Anitta e da linha Tigre. Isso vai desafogando. Temos o projeto do posto de saúde novo, já está encaminhado no governo federal, que precisa. Não é nós chegar e dizer, vamos fazer um posto de saúde aqui nesse imóvel do município. Tem que ter todo um trâmite juntamente com o governo federal, porque há repasses do governo federal para a criação de uma nova unidade de saúde. onde a gente já tem os dois terrenos que a gente unificou para construir esse posto de saúde, lá no bairro Flor. Então já está em processo, já está autorizado pelo governo federal essa nova unidade de saúde. Então vai ajudar a desafogar todas a unidade, principalmente lá do Primavera. Então nós temos, Álvaro, com o pronto atendimento também melhorando ele, atendimento 24 horas, vai desafogar todas as unidades de saúde. Temos a clínica da mulher e do idoso, começou a funcionar recentemente, também ajuda a desafogar as nossas unidades de saúde. Temos agora a clínica da criança, que vai estar sendo implantada, tá, para atender as crianças com pediatria. Também vai ajudar a desafogar as nossas unidades de saúde. Então, Álvaro, você tem os pilares que a gente, como falei antes, que tem uma preocupação da nossa administração, tá? Tem falhas, temos falhas, com certeza, mas nós temos trabalho e visão de melhorar o trabalho, educação, saúde e infraestrutura, com toda certeza, Álvaro. É os três pilares, como eu falei, do município, que a gente quer ver isso cada vez melhor. Então nós temos, como eu falei, o intuito de melhorar com toda certeza ainda mais o nosso trabalho na saúde.
Bom, a gente está aqui com 19, faltando para as 9, ouvindo então os candidatos do MDB, Chico Folli, Deraldo Sorgato. Eu faço uma pergunta agora que vai ser padrão, é uma pergunta do nosso departamento de jornalismo, como as demais, nenhuma aqui é pergunta de ouvinte, tá? O ouvinte perguntou se podia perguntar, nesse momento não, porque não teremos tempo. Chico Folli, sua visão sobre qual é o maior desafio para fazer uma gestão pública correta, honesta. Sabemos que não se agrada a todos, mas qual que, na sua visão, gostaria que você falasse sobre esse tema.
Você está falando como se administra?
É, uma visão sua, qual é o desafio como gestor nos dias atuais, né? E se for o próximo, se for reeleito.
Claro.
Como é que você vê o cenário atual? Qual é o desafio, se for para pontuar uma situação?
É, antes de responder, eu gostaria de dizer também que da saúde, né, Ide? Tu esqueceu de falar da inteligência artificial que nós vamos montar para agendamentos. A gente sabe que tem falho, isso é em todos os municípios, em todo o país, tem um problema de agendamento na saúde. Então nós vamos implantar, né, o agendamento com inteligência artificial para ver se conseguimos responder e resolver isso para a nossa população. Quanto à administração, o que nós estamos fazendo é a maior transparência possível. É, não tenho por que não fazer as coisas transparentes, abertas, tá ali, é só pegar o portal, tá tudo lá, as nossas licitações tudo certas, inclusive sobre isso, eu já quero também falar sobre isso, sabe? Me deu um gancho e eu quero falar sobre isso. Nós tivemos um problema de uma licitação há um ano e pouco atrás, dois talvez, que teve um problema na hora de aditivar. Entendeu? Não foi feito nada errado, só foi tido problema de números na hora de aditivar. Mas no mesmo momento que nós soubemos que teve esse problema, a nossa procuradoria já entrou com o Ministério Público, já pediu ressarcimento pela empresa e já está no Ministério Público para que essa empresa ressarça esse valor. Não é valor grande, nada, mas é R$100 e esses R$100 tem que voltar para a prefeitura. Quanto a fazer uma administração pública eu não sei nem como explicar isso, mas eu quero dizer para você que eu, Chico Folli, não tenho nem as diárias do prefeito, que é para deixar o dinheiro do povo para o povo. Conforme vem uma emenda de um deputado estadual, um deputado federal, já nós pedimos, colocamos os projetos certos, porque vem o dinheiro para fazer aquilo. O dinheiro do nosso povo está sendo arrecadado. Nós temos hoje um dos maiores PIBs da nossa região oeste, o crescimento dos maiores PIBs, o nosso crescimento foi um dos maiores na nossa região. Quer dizer, o nosso dinheiro está vindo e está sendo colocado para a população. Nós estamos fazendo asfalto sem cobrar, nós estamos fazendo o pronto atendimento, a saúde, nós estamos fazendo a maior valorização para os funcionários públicos, né? Nós estamos investindo na educação, estamos investindo também na infraestrutura, na saúde, na assistência, enfim, estamos investindo em tudo. E tá lá para todo mundo ver. Não tá sendo feito nada errado. Nós gostamos de fazer a coisa certa. Isso vem de berço.
Pergunta então, que também é padrão, para o vice-prefeito Hidrelo Sorgato. A gente, esse ano, abriu um espaço maior para o candidato a vice, em comparação à eleição passada, porque a gente acredita e tem certeza que o vice, ele precisa e deve atuar. De uma maneira ou de outra, ele deve atuar. E a pergunta é como. Primeiro, qual que é o papel, de fato, de um vice-prefeito? Né? Não só aquele papel de assumir quando o prefeito não está, como que ele pode atuar, como ele pode ajudar mais a população de forma isonômica, Hideraldo?
Álvaro, isso é um tema, assim, ó, que eu vejo o vice-prefeito, primeiramente, o nosso compromisso assumido na campanha passada, a gente está procurando fazer, que é o que? É estar lá, presente, todos os dias. Pela manhã, já estamos juntos lá, 6:30 da manhã, às vezes antes, o prefeito chega um pouco antes, eu às vezes um pouco antes, mas estamos todos os dias trabalhando junto na administração. Isso acho que, não estou criticando os ex-vices, prefeitos, ou teve alguns até que fizeram um ótimo trabalho, mas o meu salário, como vice, eu estou recebendo todo mês. E teve vice-prefeito que passou um ano sem aparecer na prefeitura e continuou recebendo o salário. Então, eu acho isso que chega a ser injusto. Tá? O vice-prefeito permaneceu os 12 meses do ano recebendo o seu salário e nem aparecer na prefeitura. Então, nós viemos com uma visão diferente nesse sentido. O prefeito Chico fala, eu sou prefeito da cidade, o Ida é o prefeito do interior. E me dediquei muito ao interior do nosso município. Sei que a gente não conseguiu fazer tudo o que gostaria para o nosso agricultor, mas trabalhamos e trabalhamos muito atendendo, seja a propriedade, melhorias das estradas, levamos asfalto no interior. Então, eu acho que o interior nosso teve conquistas, e essa conquista veio em cima de trabalho, como fomos desde do primeiro dia, não, mas do segundo dia do nosso mandato, que inclusive caiu num sábado e a gente já estava trabalhando. Então, Álvaro, eu acho que a função do prefeito, do vice-prefeito, ela não é tão menor do que a do prefeito. Tem que ter trabalho, tem que ter parceria, tem que ter comprometimento com a nossa sociedade, com o nosso povo. Eu estou recebendo para isso, é um compromisso nosso. Então, vice tem que estar ali para trabalhar. Não é só substituir o prefeito quando ele vai viajar. Tem que estar ali diariamente. Essa é a minha visão do vice-prefeito.
Bom, antes da palavra livre para cada um, eu gostaria que os dois candidatos, com uma palavra, eu sei que é difícil, mas com uma palavra, resumissem o que é Xaxim hoje. Resumo, uma palavra, Chico Folle. Uma palavra apenas. É tiro rápido.
O que é Xaxim hoje?
É, pra ti, Xaxim, uma palavra.
Futuro.
Futuro. Hideraldo?
Crescimento.
Perfeito. Então, essas últimas questões eu vou aplicar amanhã também, é um padrão. Uhum. E agora eu deixo nos momentos finais. Candidato a prefeito Chico Folle, palavra livre. Para a gente fechar o nosso horário, nós temos, lembrando que o tempo ele vai ser o mesmo, então, sim, das 8:30 até as 9 horas da manhã, né? Uhum. E cronometrado aqui também, inclusive.
Álvaro, então, voltando ao assunto da administração pública, eu quero dizer de que lá o dinheiro que tem sempre é 50% mais um. Ninguém, eu não decido nada, o Ida não decide nada, é todos nós juntos, é o nosso time que decide quanto vai colocar em tal lugar e assim por diante. E só para te comunicar também, nós estávamos conversando antes do debate, agora dessa conversa, com o deputado Cobalcini, é porque nós precisamos mexer com as perimetrais, ou passarelas, ou assim por diante, e ele agendou para nós, no máximo em 15 dias, nós estaremos em Brasília, eu, o Ida, né, para conversar diretamente com o ministro Renan Calheiro Filho, para ver o que é que vamos poder fazer com as nossas perimetrais, nossas passarelas, ou elevado, alguma coisa que nós temos que fazer, porque Xaxim realmente vai crescer para o outro lado do asfalto. Então, nós temos que dar segurança para a nossa população, segurança para o nosso trânsito e fazer com que Xaxim cresça de verdade.
Candidato a vice, Hideraldo Sorgato, palavra livre.
Álvaro. Eu acho que o cidadão xaxinense, o nosso povo xaxinense, viu as diferenças de Xaxim nesses 3 anos e 8 meses. Crescimento em todas as áreas, seja na educação, acabamos com a espera de vagas de creche, por exemplo. Tínhamos quase 400 famílias esperando uma vaga de creche para poder ir trabalhar. Então, nós acabamos, já estamos pensando no futuro Tá? Não vamos deixar essa fila aparecer de 200, 300 crianças esperando uma vaga de creche para nós construir uma creche nova. Já temos o projeto andando, uma nova creche. Então isso, nós pensamos no Xaxim do futuro. Por isso que nós pedimos o voto. Para quem acompanhou o trabalho, para quem acompanhou o desenvolvimento de Xaxim nesses 3 anos e 8 meses, se quiser apostar em Chico Folle, Hideraldo Sorgato, nos deem um voto de confiança. Nos ajudem. Ajudem a Xaxim continuar no crescimento. Xaxim está num outro patamar. Isso é visível. Não é só o xaxinense que vê isso. Essa informação chega lá fora, os municípios vizinhos. O pessoal do Vai diz, o Xaxim está bem diferente, e está mesmo. A gente às vezes está todo dia aqui, a gente nem percebe. Quem vem de fora que vê a diferença mais do que nós xaxinenses. Que Xaxim mudou e mudou para melhor. E nós queremos que essa mudança continue, Álvaro. Por isso, se puderem nos dar oportunidade novamente, vocês sabem que Xaxim mudou e mudou para melhor. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e Chico ida no dia 6 de outubro.
Nós temos mais um minutinho só, que daí fecha o tempo aqui.
Tem mais? Dá para falar mais um pouquinho?
Um minutinho, fecha o tempo.
Então, Álvaro, eu gostaria de dizer para você que nós estamos trabalhando na parte de compra de terrenos para habitação, né? Porque nós precisamos de mão de obra. Não adianta trazer grandes empresas se não temos mão de obra, né? Então, nós já temos a área de habitação, temos áreas industriais novas também. E o que eu quero mais dizer é um dos sonhos que nós tivemos, vamos ter agora é o Centro Dia. Né, onde nós vamos levar, as pessoas podem ir trabalhar, o casal inteiro, e levar seu pai, sua mãe, ou pessoa que precisava de cuidadores, podem levar lá de manhã, chega lá de manhã, toma seu café, vai ser assistido com um psicólogo, com fisioterapeuta, com nutricionista, assim por diante, almoça, janta lá, e daí o pessoal quando sai do trabalho busca e leva, mas que seja uma coisa boa, porque no outro dia ele peça meu filho, minha filha, que hora vamos voltar lá, porque nós temos que tratar muito bem dos idosos. Os idosos são, sim, o que fizeram o Xaxim crescer. Muito obrigado, fique com Deus e viva Xaxim.
Muito bem, então a gente ouviu hoje os candidatos do MDB, a prefeitura, Chico Folle, o vice Hideraldo Sorgato. Eles vão estar num outro momento aqui, que é no programa Mesa Redonda, que é aos sábados, no dia 14 do mês que vem, onde terão uma hora, basicamente, para apresentar com mais propriedade e trazer mais assuntos. Amanhã, no mesmo horário, respeitando aqui as mesmas regras, teremos então os candidatos do PL, PSD e Partidos Coligados, a candidata à prefeitura, Fabiane Bortolanza, e o candidato Davi Machado. E lembrando que no mês de outubro, né, nós temos também na reta final o nosso debate, que em breve vamos trazer mais detalhes.